Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora.
Na edição de hoje, iremos concluir a entrevista que Marcelo Bittencourt realizou por telefone com Jairo Severiano, a respeito do seu livro Uma História da Música Popular Brasileira, Das Origens à Modernidade. Este volume foi publicado pela editora 34.
Jairo, Ari Barroso criou alguns clássicos da música popular brasileira. De que maneira esse compositor sofisticou a parte melódico-harmônica do samba?
O Ari Barroso teve uma grande qualidade e essa função, esse feito, ele divide principalmente com o Noel Rosa, de fazer o samba subir alguns degraus em sua qualidade, quer dizer, em seu refinamento. E, ao mesmo tempo, com esse talento enorme que ele tinha, ele entendeu que poderia sofisticar o samba adicionando-lhe determinadas características até que ele copiava da própria música de concerto, como crescendos e diminuendos, mudanças de ritmo, essa coisa toda, que estão nos sambas monumentais que ele criou, os chamados sambas de exaltação. Ele entendeu de uma maneira muito certa, muito correta, que ele poderia fazer tudo isso sem modificar o que o samba tinha de mais característico, que era a rítmica, que eu volto a dizer, é a coisa mais fascinante da música popular brasileira, é justamente essa, representada pelo samba, é justamente essa característica de mistura, de fusão, de melodia e harmonia, de inspiração europeia, com rítmica de origem africana.
Levando a comida dos negros suados, dos negros cansados. Que sabina bate munchalo a cadência do milho socado. Moleque, olha o gado, ainda está no curral. Põe pra pastar. Roda o engenho de cana caiana. É de manhãzinha, a vida começa na fazenda da barreira. Que na gente 30 anos atrás.
Então você tem o auge da sofisticação nas orquestrações, no canto, nas melodias, ao mesmo tempo, tudo isso sustentada pelo ritmo extraordinário, fascinante e original do próprio samba, que ele não modificou nem um pouco. De maneira, esse contraste entre um ritmo, digamos, bem sacudido, bem primitivo, com a sofisticação dos arranjos, das melodias requintadas. E essa, na minha opinião, a principal contribuição dele para a música brasileira e para o samba, e principal característica da sua obra.
Banana, menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer.
Vai para a França o café,
pois é.
Para o Japão o algodão,
pois é.
Pro mundo inteiro, homem ou mulher,
bananas para quem quiser. Nós temos bananas, bananas pra dar e beber. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. E é, nós temos bananas, bananas pra dar e beber. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer.
Mate para o Paraguai,
não vai.
Ouro do bolso da gente,
não vai.
Somos da crise, se ela vier,
bananas para quem quiser.
Boa parte dos anos de ouro ocorreram durante a ditadura do Estado Novo, mas a produção desse período é extremamente alegre e divertida. Jairo, você tem alguma explicação para essa aparente contradição?
Acontece que é o contrário do panorama do artista brasileiro, do artista musical brasileiro. Na segunda ditadura, que foi tão cruel contra a primeira, era bastante diferente. Quer dizer, a turma que fez música popular nos anos 60, 70, era muito mais politizada do que os nossos compositores da década de 1930. E como o Getúlio era um ditador muito simpático, ele entendeu que a música popular era uma coisa importantíssima e procurou sempre se aproximar de determinados compositores, determinados cantores, que se tornaram até amigos dele e que o bajularam em diversas canções, né? O Erivelto Martins, por exemplo, o grande compositor Erivelto Martins, era amigo do Getúlio Vargas. As Irmãs Batista, Dicinha e Inda Batista. O Bando da Lua, quando foi com a Carmen Miranda para os Estados Unidos, teve uma ajuda do governo federal para os custeios da temporada que os americanos, que a Carmen Miranda levou o Bando da Lua como seu complemento e que não entravam no contrato da Carmen.
Que é que Maria tem? Não quer saber mais da gente, ficou diferente, oh. Que é que Maria tem? Que é que Maria tem? Que é que Maria tem? Não quer saber mais da gente, ficou diferente, oh. Maria tem.
A Maria, quando viu o seu nome no jornal, começou a ficar pedante, diz que gente que faz samba não tem meio social,
não tem meio social. Oh, que é que Maria tem? Que é que Maria tem? Não quer saber mais da gente, ficou diferente. Oh, que é que Maria tem? Que é que Maria tem? Que é que Maria tem? Não quer saber mais da gente, ficou diferente, oh. Que é que Maria tem?
A Maria que era boa, já não tem nenhum valor. Descobriram onde ela mora, que a coitada deu agora pra ter mais de um amor,
pra ter mais de um amor, oh. Que é que Maria tem? Que é que Maria tem? Não quer saber mais da gente, ficou diferente, oh. Que é que Maria tem?
Então, Então, a ida do Banda Lua para os Estados Unidos só foi possível pelo apoio oficial. E então, somando-se isso, a pouca politização da população brasileira nos anos 30, ou melhor, do meio musical brasileiro nos anos 30, a influência da ditadura na música popular não foi tão grande nem tão danosa como foi nas décadas de 60 e 70, na segunda ditadura. De qualquer maneira, as músicas dos anos 30 e 40 sofreram uma censura realmente tão e até mais rigorosa do que na segunda ditadura. Só que os temas políticos não estavam presentes nessas canções dos anos 30 e 40.
A sua casa tem tregalista, não vou lá. Na sua casa tem comunista, não vou lá. Peço licença pra mandar Felipe Mil em meu lugar.
E essa censura acabaria influindo em coisas as mais banais possíveis, como aconteceu no caso que eu cito da música do Tom de Laranjeira, em que a protagonista da música era Maria Madalena de Assunção Pereira, e o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, proibiu a música e só deixou gravá-la quando o nome da moça foi tirado do verso da composição. Então, em vez de Maria Madalena de Assunção Pereira, foi gravado como Maria Madalena dos Anzóis Pereira, porque esse dos Anzóis tirava a possibilidade de existir alguém com esse nome. O DIP não permitia que pessoas tivessem seus nomes fazendo parte, pessoas reais, se fossem personagens de canções. Para você ver até que ponto o Departamento de Imprensa e Propaganda se metia à censura, censurava no meio musical. Mas, de qualquer maneira, não houve perseguição de compositores, de cantores nos anos 30 e 40, como houve nos anos 60 e 70, por causa justamente desse fator primordial, que era a não politização desses compositores. Os compositores não se atreviam a fazer, nem se interessavam a fazer música anti-ditadura, na ditadura Vargas, como aconteceu o contrário na ditadura seguinte, quando surgiu essas canções de protestos, algumas delas memoráveis.
Nasci no Estácio, eu fui educada na roda de bamba, fui diplomada na escola de samba, sou independente conforme se vê. Nasci no Estácio, o samba é a corda, eu sou a caçamba, e não acredito que haja muamba que possa fazer eu gostar de você. Eu sou diretora da escola do Estácio de Sá, e felicidade maior deste mundo não há. Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil, sair do Estácio que é o X do problema.
Ao ler o seu livro, eu fiquei bastante surpreso ao saber que era Cid de Almeida, citava Schopenhauer, interpretava Augusto dos Anjos e ouvia Mozart, Bach e Beethoven. Jairo Severiano, na sua pesquisa, você teve alguma surpresa dessa natureza?
Tive sim. Tive porque a última impressão que os fãs da Cid de Almeida, os fãs dos velhos tempos em que ela era a melhor cantora de samba do Brasil, inclusive superando a própria Carmen Miranda, que acabou se tornando um artista internacional, a gente era justamente a jurada do programa do Silvio Santos, que era uma mulher engraçada, uma senhora idosa, meio debochada, muito espirituosa, falando gíria, exatamente o contrário do que a gente sabe, a gente, por experiência, conhece pessoas de gosto refinado. E, no entanto, ela tinha esse gosto refinado. E a pessoa que conviveu com ela e que era muito amigo dela, e a quem ela chamava de Belo Hermínio, que é o Hermínio Belo de Carvalho, foi exatamente quem nos deu essa visão refinada, do gosto refinado da Araci, que na intimidade ela era completamente diferente, embora continuasse brincalhona e dizendo palavrão, mas cultivava, lia, gostava de música, digamos, música de concerto, e ainda mais fazia coleção de quadros de pintores conhecidos, pintores célebres brasileiros, que eram amigos dela. Ela era muito bem relacionada, ela frequentava uma roda de não só de músicos como de intelectuais aqui no Rio de Janeiro, e até tinha uma coleção de porcelana fina, coisa difícil de se imaginar numa pessoa como ela parecia ser profissionalmente.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.